Salve, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Por aqui tá mais ou menos, tá muito quente, né? E aí fica abafado, tem que ficar de ventilador. Bom, vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre a baboseira do WhatsApp 2 que tomou as redes sociais, o bug do Android que tá travando um monte de aplicativo e um site que vai pagar 13 mil reais pra quem ficar 24 horas sem qualquer tipo de tecnologia. Não vale ar-condicionado nem geladeira, hein? Você topa? E se você quer ganhar essa bolada de dinheiro, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e bora pras notícias. Na manhã de hoje, o Google lançou uma série de atualizações que prometem acabar com as recentes falhas no Android, que, conforme noticiado por nós do Tecmundo, tiveram início na noite do dia anterior. Segundo as queixas, os aplicativos do ecossistema do Google pararam de funcionar sem motivo aparente, exibindo a mensagem: "O aplicativo apresenta falhas continuadamente." O erro responsável pelos problemas estava localizado no Android System Web View, uma ferramenta do sistema que permite aos usuários exibir conteúdos da web diretamente no app que está em uso, sem que uma nova aba do Google Chrome seja aberta. Mas, a essa altura, a origem do problema já estava sob a mira de alguns usuários que, ao removerem a última atualização do Android System Web View, conseguiram solucionar o problema. Isso foi, inclusive, recomendado pela conta oficial da Samsung dos Estados Unidos por meio do Twitter. Diferentes modelos de celular foram afetados por esse problema. No entanto, os dispositivos mais recentes da Samsung, como o S20, o S21, o Note 20, o A50 e o A70, foram afetados de forma mais agressiva. Muitos usuários da Motorola também reclamaram que estavam tendo esse erro, né? Que não estava ligado a nenhum traço específico das aplicações, mas afetou até mesmo aplicativos como o Gmail. E a dona Microsoft pode comprar o Discord em mais uma aquisição bilionária. De acordo com informações obtidas pela agência de notícias Bloomberg, a dona do Windows estaria conversando com executivos do serviço de comunicação focado em games para uma aquisição que pode custar aproximadamente 10 bilhões de dólares. Segundo VentureBeat, os responsáveis pelo Discord estão abertos para vender o serviço, que cresceu durante a pandemia e recebeu 100 milhões de dólares em investimentos para expandir suas operações em 2020. Além da Microsoft, empresas como Epic Games e Amazon estariam interessadas na plataforma. O Discord é um serviço de comunicação bastante popular no mercado de games e possui 140 milhões de usuários ativos mensais, além de receita anual aproximada de 130 milhões de dólares. A plataforma conta com chats de voz e vídeo, bem como um sistema de grupos que suporta robôs para automatização de tarefas. Até agora, nenhuma das empresas envolvidas comentou oficialmente sobre esse assunto. O que você acha? O Discord pode ficar melhor ou pior com a compra da Microsoft? Deixa sua opinião nos comentários. E a OnePlus divulgou hoje os modelos da geração OnePlus 9, nova família de smartphones top de linha da fabricante chinesa. Além dos celulares, também foi apresentado o primeiro relógio inteligente da empresa, o OnePlus Watch. Foram apresentados os modelos OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Em relação ao design, os celulares estarão disponíveis em preto, prata e verde. Como já era imaginado, a câmera é o grande diferencial da nova série. Ao todo, os novos modelos apresentam quatro câmeras traseiras, uma com sensor da Sony de 48 megapixels, pixels e outra de 50, 8 e 2 MP. O celular faz gravações de 8K e conta com captação 320% maior de luminosidade do que os modelos anteriores, possibilitando fotos com menos ruído. Os modelos trazem a marca da Hasselblad no módulo das câmeras. A tela do OnePlus Pro conta com HD Plus e Fluid Display 2.0, tecnologia que garante mais responsividade ao toque, taxa de atualização variável de 1 Hz a 120 Hz e economia de 50% no consumo de energia. Os dois modelos têm telas de 6,6 polegadas com resolução 1440p e 1080p no OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, respectivamente. Os modelos ainda possuem tecnologia 5G, chip Qualcomm Snapdragon 888 e 8 ou 12 GB de memória RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno. Já a bateria tem capacidade de 4.500 mAh e pode ser recarregada em apenas 30 minutos. Por último, o primeiro relógio inteligente da OnePlus conta com sensores que, ao entrar em contato com a pele, oferecem informações sobre a saúde do usuário, como os batimentos cardíacos ou lembretes para hidratação. O relógio tem tecnologia IP68, que garante total proteção contra água ou poeira. Além disso, oferece notificações do celular e pode ser conectado a televisão como controle. Segundo a empresa, o smartwatch tem bateria para 2 semanas e pode ser carregado em apenas 40 minutos. O relógio deve chegar ao mercado por 159 dólares, cerca de 900 reais na conversão atual da moeda, nas cores preto e branco. E o site reviews.org identificou que estamos passando tempo demais olhando para telas. Por isso, a página lançou um desafio, que é uma espécie de detox do mundo digital. Ele vai escolher voluntárias para passarem 24 horas sem telas e qualquer tipo de tecnologia no geral, recebendo como recompensa o valor de US$ 2,4 mil, cerca de R$ 13,2 mil em conversão direta da moeda. Infelizmente, os voluntários precisam morar nos Estados Unidos ou na Austrália, então nem essa fezinha de ficar de boa a gente pode concorrer. Para cumprir o desafio, a pessoa deve se desconectar completamente, exceto em casos de urgência. Isso significa deixar de lado por um dia inteiro o uso de celular, TV, consoles, computadores, relógios inteligentes e dispositivos domésticos conectados via internet das coisas. Todos eles devem ser armazenados em uma espécie de cofre enviado pelos organizadores. Serviços essenciais, como forno de micro-ondas, estão liberados desde que sejam totalmente offline. Fora o prêmio em dinheiro, a pessoa ganha um cartão de presente da Amazon equivalente a US$ 200 para fazer um kit sem tecnologia, que ajude você a passar o tempo com jogos de tabuleiro, um kit de pintura e livros físicos. É possível fazer a inscrição no reviews.org até o dia 26 de março de 2021, mas isso é só para quem mora lá nos States, né? Infelizmente. E ontem o lançamento do possível WhatsApp 2 bombou no Twitter e na internet inteira. Durante a tarde, o assunto chegou a ficar em primeiro lugar nos Trend Topics do Brasil, com mais de 29,6 mil tweets na rede social. O suposto novo aplicativo é completamente falso, mas acabou viralizando porque produtores de conteúdo falaram sobre o assunto. O youtuber Felipe Neto, por exemplo, disse que gostaria que o aplicativo novo removesse a marcação de pessoas que estão online, acelerasse mensagens de voz e detectasse automaticamente o gemidão do Zap. Outro famoso que ajudou a dar cor à zoação foi o ator Bruno Gagliasso, que tuitou perguntando sobre o que era o novo software e recebeu uma enxurrada de respostas com piadas sobre o assunto. Uma publicação que também fez bastante sucesso foi da TV Maresol, uma emissora fictícia de televisão que tem mais de 130 mil seguidores no Twitter e fez uma montagem dizendo que faltam 12 dias para o WhatsApp 2. A imagem mostra que o aplicativo falso teria um visual premium, trocando verde por tons de dourado e preto. A gente não precisa falar aqui porque você já sabe, né? Mas vai lá. Não existe e nunca vai existir o WhatsApp 2. Só baixa aplicativos da loja oficial do seu celular. E aconteceu na história da tecnologia. Em 23 de março de 2001, a estação espacial russa Mir pegou fogo na atmosfera terrestre após 15 anos em órbita. Os destroços que não foram queimados caíram com segurança no Oceano Pacífico, entre o Chile e a Nova Zelândia, em uma região da qual governos despacham aviões e navios. A estação, que foi lançada em 86, excedeu em muito a sua expectativa de vida, que era de apenas 5 anos. E chega ao fim hoje no Tecmundo desta terça-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Links e tempos das notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e lá na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links também estão na descrição desse vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pelo @ Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Não vamos relaxar. Um abração e até amanhã.